Mateus capítulo 27. Quando amanheceu, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo consultaram-se entre si e decidiram condenar Jesus à morte. Então, amarrando-o, conduziram-no até Pilatos, o governador. E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata e declarou: "Pequei, pois traí sangue inocente." Mas eles alegaram: "O que temos a ver com isso? O problema é seu." Judas, então, atirou as moedas de prata dentro do templo e, saindo de lá, foi e enforcou-se. Entretanto, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: "É contra a lei depositarmos este dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue." Mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar o campo do oleiro e formar um cemitério para estrangeiros. Por isso, até os dias de hoje é chamado Campo de Sangue. Através desses eventos, aquilo que foi dito pelo profeta cumpriu-se quando disse: "Então eles tomaram as 30 moedas de prata, o valor que lhe atribuíram os filhos de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, assim como o Senhor me havia indicado." Zacarias 11, 12 e 13. Agora Jesus estava diante do governador e este o indagou: "Você é o rei dos judeus?" Respondeu-lhe Jesus: "Você o diz." Então passou a ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos, mas ele nada respondeu. Foi quando Pilatos lhe perguntou: "Não houve quantas acusações levantam contra você?" Jesus, entretanto, mantinha-se em absoluto silêncio, e por isso o governador ficou fortemente impressionado. Contudo, por ocasião da festa, era costume do governador libertar um prisioneiro escolhido pelo povo. Estava preso naqueles dias um criminoso chamado Bar-Abás, filho de Abás. Então Pilatos dirigiu-se à multidão ali reunida e lhes propôs: "A quem vocês querem que eu solte? A Bar-Abás ou a este Jesus, que é chamado de O Ungido?" Isso porque entendeu que foi por inveja que o haviam entregado para ser julgado. E enquanto Pilatos estava sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou uma mensagem que dizia: "Não faça nada com este homem justo, pois hoje, em sonho, sofri muitas coisas por causa dele." Todavia, os chefes dos sacerdotes e os anciãos influenciaram a multidão para pedir a libertação de Bar-Abás e destruir Jesus. Então o governador entregou à multidão a questão: "Qual dos dois homens vocês querem que eu solte?" Eles exclamaram: "Bar-Abás!" Pilatos ainda os questionou: "Se é assim, que farei com Jesus, que é chamado de O Ungido?" E todos gritavam: "Crucifique-o!" E Pilatos disse: "Por quê? Que mal fez este homem?" Mas eles gritavam ainda mais furiosos: "Crucifique-o!" Assim, quando Pilatos percebeu que nada adiantava, mas, ao contrário, um princípio de tumulto já estava se instalando, pegou água, lavou as mãos diante da multidão e declarou: "Estou inocente do sangue deste homem justo. A responsabilidade é de vocês." E todo o povo respondeu: "O sangue dele caia sobre nossas cabeças e sobre nossos filhos." Diante disso, Pilatos soltou-lhes Bar-Abás, mandou que Jesus fosse açoitado e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e agruparam toda a tropa ao redor dele. Tiraram-lhe as vestes e o cobriram com um manto vermelho. Então, trançaram uma coroa de espinhos e a cravaram sobre a sua cabeça e puseram um caniço na sua mão direita. Ajoelharam-se diante dele e diziam-lhe, zombando: "Salve, ó rei dos judeus!" E cuspiam no seu rosto, pegavam o caniço e o espancavam na cabeça. Depois de haverem zombado dele, despiram-no do manto vermelho e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Assim que saíram, encontraram um homem da cidade de Cirene, chamado Simão, e o obrigaram a carregar a cruz. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe para beber uma mistura de vinho com um derivado de papoula, mas, quando o experimentou, negou-se a beber.
Esta planta foi um tipo de narcótico para aliviar a dor.
Quando o crucificaram, dividiram entre si as roupas que lhe pertenciam, fazendo sorteio, jogando sortes, e se acomodaram ali para vigiar. Acima da sua cabeça fixaram uma placa onde estava escrita a acusação forjada contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. Algumas das pessoas que passavam gritavam insultos e, balançando suas cabeças, zombavam dele, dizendo: Você que destrói o templo e em três dias o reconstrói, salve-se a si mesmo e desça dessa cruz, se é o Filho de Deus. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e os anciãos zombavam dele, vociferando: Salvou a muitos, mas a si mesmo não pode salvar-se? Se for o rei de Israel, deixe-o descer agora da cruz e passaremos a crer nele. Ele confiou em Deus, que o salve agora, se é que se interessa por ele, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Igualmente, um dos ladrões que foi crucificado com ele também o ridicularizou. Então, por volta do meio-dia até às 3 horas da tarde, naquele dia, profundas trevas caíram sobre toda a terra. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou um forte grito, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso significa: meu Deus, por que você me abandonou? Mas alguns dos que estavam ali, ao ouvir isso, comentaram: Ele chama por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinho ruim, colocou-a na ponta de um caniço, ergueu-o até Jesus e lhe deu para beber. Entretanto, os outros o censuraram, dizendo: Deixe, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então Jesus exclamou, uma vez mais, em alta voz, e entregou o espírito. No mesmo instante, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E, deixando as sepulturas, logo após a ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram: Este era verdadeiramente o Filho de Deus! Estavam presentes várias mulheres, observando de longe. Eram discípulas, que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao pôr do sol chegou um homem rico, de Arimateia, por nome José, o qual também havia se tornado discípulo de Jesus. Este homem foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos ordenou que o dessem a ele. Assim, José tomou o corpo e o envolveu num lençol limpo de linho, e o colocou em um sepulcro novo, o qual ele próprio havia preparado para si, escavado na rocha, e rolou uma grande pedra em frente à porta do túmulo e partiu. Sentadas em frente ao túmulo, Maria Madalena ficou ali por um tempo com a outra Maria. No dia seguinte, isto é, no sábado, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e foram até Pilatos e argumentaram: Senhor, nós nos lembramos de que aquele enganador, enquanto vivia, prometeu: Passados 3 dias ressuscitarei. Ordene, portanto, que o sepulcro dele seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, raptando o corpo, proclamem ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. E esta fraude causaria mais dano do que a primeira. Pilatos disse a eles: Vocês têm a guarda. Vão e façam-no seguro tanto quanto puder. Assim eles foram e deixaram o sepulcro seguro, com os guardas, selando a pedra e montando guarda.